Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta. E nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora 1h40, 1h40. Boa tarde, amigas, boa tarde, amigos que estão na sintonia. Já está chegando o Fala Mulher de hoje, dia 1º de novembro de 2013. O Fala Mulher é de responsabilidade da Casa da Mulher do Nordeste, com apoio da Oxfam, através da campanha Cresça, e do projeto Formação e Empoderamento de Mulheres Populares e Diversas para a construção de novas cidadanias no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a ECID e Oxfam. Hoje o programa destaca a audiência pública Justiça para as Mulheres, Agora e Sempre, promovida pela Câmara de Vereadores de Afogados da Engazeira, com participação das organizações feministas do município e da Secretaria da Mulher do Governo do Estado. Destaque também para a participação da Casa da Mulher do Nordeste, no 2º Fórum de Sustentabilidade do Instituto Federal de Pernambuco IFPE, Campos Afogados da Engazeira, e para o bate-papo Dois Dedos de Prosa, com o tema Vozes da Convivência no Semiárido, realizado pelo Centro Sabiá, ontem à noite, na Faculdade de Formação de Professores de Afogados da Engazeira. O evento faz parte dos 20 anos, ali a comemoração pelos 20 anos do Centro Sabiá. Nós vamos trazer agora a primeira música do programa, O Sal da Terra, com Ivete Sangalo e Beto Guedes. E daqui a pouco a gente volta com mais informações dentro do Fala Mulher.
Vamos precisar de todo mundo. Um é sempre mais que dois, pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor
o pão.
Criar o paraíso agora.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Volta com o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Aconteceu na noite da última terça-feira, dia 29, aqui em Afogados da Ingazeira, sertão de Pernambuco, uma audiência pública com o tema Justiça para as Mulheres Agora e Sempre, promovida pela Câmara de Vereadores. Estiveram presentes representações do Fórum de Mulheres de Pernambuco, Fórum de Mulheres do Pajeú, Secretaria Estadual da Mulher, Poder Legislativo, Secretaria de Assistência Social, representando o Executivo Municipal, Casa da Mulher do Nordeste, Grupo Mulher Maravilha, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, Ministério Público, Polícia Civil e Militar, Exército Brasileiro, Seccional da OAB e Sociedade em Geral. Embora o objetivo principal fosse debater os avanços e retrocessos da Lei Maria da Penha, que completa 7 anos de vigência, a audiência encaminhou-se também para um debate mais amplo acerca das políticas públicas em prol das mulheres e as reivindicações do movimento feminista. Única vereadora do município, Antonieta Guimarães, cobrou a criação da Secretaria da Mulher em Afogados da Ingazeira, como fora prometido pela atual gestão. Segundo ela, municípios menores como Iguaraci, Ingazeira e Solidão têm coordenadorias, diretorias da mulher e porque Afogados da Ingazeira ainda não tem, foi o que questionou a vereadora. Segundo uma linha mais governamental, a palestrante Ivete Venâncio, que é representante da Secretaria Estadual da Mulher e atual coordenadora regional do Sertão de Itaparica, destacou as políticas estaduais em favor das mulheres após a chegada da secretária Cristina Buarque. Nós conversamos com Ivete e ela concordou que o Estado precisa descentralizar suas políticas e fazê-las chegar ao interior com mais eficácia, sem sobrecarregar os municípios. Segundo ela, a Secretaria da Mulher está lutando em Brasília pela criação de um Fundo Municipal de Políticas para as Mulheres, como já existe para as áreas de saúde, educação e assistência social. Vamos ouvir o que disse para o programa Fala Mulher, Ivete Venâncio, que é da Secretaria Estadual da Mulher de Pernambuco.
Prazer enorme estar aqui em Afogados da Ingazeira, por exemplo, nessa Câmara, com uma reunião muito bem planejada, bem organizada, com discussões fortes, né, sobre políticas públicas para as mulheres. Eu estou muito feliz de estar aqui representando a Secretaria da Mulher do Governo do Estado. E dizer que você tem razão quando você diz que o Estado deixar de sobrecarregar os municípios. No que diz respeito, primeiro eu vou responder essa pergunta, no que diz respeito a, eu diria assim, descentralizar as políticas, que estão muito ainda a nível de capital, e isso o governo já está fazendo através do governador Eduardo Campos e da secretária Cristina Buarque, quando coloca 12 coordenadoras para trabalhar nas regiões do estado. Então, aqui, Afogados da Ingazeira será contemplado com uma coordenadora que irá acompanhar os municípios de toda a região do Pajeú. Isso é para resolver descentralizar, integrar e fortalecer os municípios, não é, com essa política. Também fazendo um recorte com a sociedade civil organizada, que é muito importante, que são nossos parceiros. No que diz respeito à questão da sobrecarga, eu concordo com você. E assim, a gente tem discutido muito isso na secretaria, porque a gente chega para implantar os organismos e os prefeitos sempre colocam essa história: tem recurso, qual é o recurso, qual é o... E a gente percebe que os municípios realmente estão sufocados. Mas a gente quer dizer o seguinte: essa também é uma briga nossa, de nós, Secretaria da Mulher. Pernambuco é a maior representação em termos de Brasil. E a gente quer brigar isso lá em Brasília, para que exista um fundo municipal de políticas públicas para as mulheres. É quando vai resolver a situação. Porque a saúde tem seu fundo, a educação tem seu fundo. Então, as mulheres, a assistência social também tem. E as políticas públicas para as mulheres também precisam de um fundo. E a gente, juntas, organizadas, vamos brigar por este fundo. Enquanto isso, o Estado vai fazendo o que pode, mas acho que os municípios também podem fazer muito e estão fazendo. Mas vamos buscar parcerias, é importante parcerias, é importante as ONG estão nos ajudando, Cristina é muito aberta, ela é dos movimentos, e a gente tá tentando equilibrar. Poder Executivo, Legislativo está agora entrando para nos ajudar, isso é muito bom, e também a sociedade civil. Acho que juntos a gente tem muito a contribuir.
Uma outra discussão, Ivete, foi acerca da implantação da Delegacia da Mulher, a Delegacia Regional da Mulher, em Afogados da Ingazeira, que se diz que já está sendo implantada, já está sendo construída, mas há muito tempo que a conversa é a mesma, e aí houve realmente uma cobrança muito grande das organizações, principalmente das organizações feministas que estiveram aqui discutindo, acerca dessa implantação urgente da Delegacia da Mulher, porque como a senhora ouviu os números, as estatísticas, os casos de violência contra a mulher na região aqui aumentaram muito, e no município de Afogados da Ingazeira não é diferente. Então, realmente, essa delegacia, ela precisa sair do papel com urgência.
Concordo com você, Juliana, precisa urgentemente. Inclusive, eu liguei hoje para a secretaria e conversei com as meninas, e elas disseram o seguinte: é verdade que essa delegacia está encaminhada para ser implantada aqui na região de Afogados da Ingazeira. Na verdade, como eu não sou da região, eu desconhecia, não é? E assim, eu vi os dados, fiquei assustada, não sabia. Para mim, o Pajéu não era tão assim, o índice de violência era bem menor, mas assim, o que é que eu prometo a você? Então, logo vá a Recife, eu vou mandar e-mail, conversar com a doutora Cristina, com a Fábia Lopes, que é a responsável pela política de enfrentamento da violência, justamente para dizer, gostei da fala do promotor, acredito que vai sair daqui um documento também para cobrar essa para que agilizem essa delegacia, que é de extrema importância para a região do Pajéu e para Afogados da Ingazeira.
Ivete Venâncio, que é representante da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Governo do Estado de Pernambuco, muito obrigada pelas informações.
Eu que tenho que agradecer a você, estou muito feliz por estar aqui, gostei da reunião, foi muito propositiva, acho que a gente tem, é assim que a gente faz, o debate foi rico, foi caloroso, foi forte, e as proposições saíram, e eu creio que vai sair também, do papel, né? Vai sair do papel. Muito obrigada.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Você ouviu a representante da Secretaria Estadual da Mulher, Ivete Venâncio, e ainda falando sobre essa audiência, em nome da Rede de Mulheres do Pajéu, Marli Almeida defendeu que a Secretaria da Mulher deve ser criada em Afogados, independentemente de recursos, como justificar a secretária de Assistência Social, Joana Dark, que em seu discurso reafirmou o compromisso do prefeito José Patriota quanto à implantação da secretaria, mas alegou a falta de dinheiro como grande empecilho. Marli defendeu que a secretaria deve ser criada e depois se pense em buscar recursos. E representando o Fórum de Mulheres do Pajéu, a coordenadora do programa Mulher e Vida Rural da Casa da Mulher do Nordeste, Célia Souza, defendeu a Lei Maria da Penha e como instrumento de garantia dos direitos da segurança das mulheres. Segundo ela, a lei resolve sim o problema da violência, mas precisa ser aplicada rigorosamente. Ela ainda destacou a importância da criação do Fórum de Mulheres do Pajéu, que promove a interiorização das ações feministas, fazendo coro à vereadora Antonieta Guimarães. Célia também encerrou a sua fala cobrando a criação de um órgão de políticas para as mulheres no município, no caso, a Secretaria da Mulher. Ela conversou conosco e traz a avaliação da Casa da Mulher do Nordeste acerca desta audiência pública que aconteceu na última terça-feira.
Boa tarde, Juliana. A Casa da Mulher do Nordeste, primeiro, novamente, gostaria de parabenizar a iniciativa da Câmara de estar realizando, através do presidente, né, Augusto Martins, de ter realizado essa audiência pública, que de fato é de grande necessidade essa discussão sobre a violência contra a mulher na nossa cidade, né, aqui em Afogados da Ingazeira. A Casa da Mulher avalia que a audiência, ela realmente foi muito importante, né, em sua realização, porque, como nós sabemos, os casos de violências aí estão gritantes na sociedade, as mulheres todos os dias sendo violentadas e casos bárbaros de assassinatos na nossa região, que cada vez nos assusta muito, e isso não pode continuar dessa forma. Então, a avaliação que nós fazemos é que a audiência, ela de fato, ela cumpre, né, foi importante, né, mas que a gente saiu de lá com o sentimento, assim, Juliana, que só depois da gente ver realmente o resultado, né, que foi se encaminhado lá, como tiraram três encaminhamentos muito importantes dessa audiência, que foi a primeira coisa, né? A Câmara novamente fazer o requerimento para o Poder Executivo solicitando a instalação da Secretaria da Mulher, o órgão que é importante para que se executasse políticas públicas voltadas para as mulheres. E um outro encaminhamento importante foi o desmembramento, né, da Secretaria da Mulher, da reforma política administrativa que o prefeito quer fazer, porque aí isso vai demorar muito mais, isso requer muito recurso, porque ele mesmo alega que não tem recursos para se instalar todas as políticas que ele quer nesse momento, e isso juntamente com a secretaria. Então, a gente até esse momento está esperando, então a gente pede que, e foi esse outro encaminhamento que saiu, que a Secretaria da Mulher, que é uma questão urgente a ser instalada no município, seja desmembrada dessa reforma administrativa que o prefeito está querendo instalar no município. Não, claro, desconsiderando, né, nem achando menos importante as outras políticas, mas que a gente acha que é de fundamental importância a instalação com urgência da Secretaria da Mulher. E um segundo encaminhamento importante foi a instalação da Delegacia da Mulher aqui na nossa região, aqui em Afogada da Ingazeira, que inclusive isso é uma discussão já muito antiga, foi colocado tanto pelo prefeito como governador, pela secretária que já veio aqui, a Secretaria Estadual da Mulher, Cristina Buarque, que a Secretaria da Mulher estaria sendo instalada aqui em Afogada da Ingazeira, e até esse momento a gente não tem esse órgão tão importante que as mulheres precisam, né, recorrer no momento que elas estão sofrendo violência. Então também esse foi um encaminhamento importante que saiu da audiência. E um outro, né, e um terceiro encaminhamento é que a Câmara, como foi criado esse momento da audiência pública, né, que a gente teve a oportunidade de discutir de forma mais aprofundada a problemática da violência contra a mulher, é que também favoreça um momento, né, crie um momento onde possa estar discutindo com as organizações da sociedade civil, a Casa da Mulher do Nordeste, a Rede de Mulheres Produtoras do PAGEU, o Fórum de Mulheres do PAGEU, o Fórum de Mulheres de Pernambuco, o Grupo Mulher Maravilha, como a sociedade como todo, as políticas que são voltadas para as mulheres e que políticas são essas, quais são os recursos, né, que são destinados para a execução dessas políticas que são oriundas do governo estadual, do governo federal, e também qual é a responsabilidade do governo municipal dentro dessas políticas. Então, foram esses encaminhamentos e a gente acha que a avaliação nossa é que foi bem conduzida, né, e bem encaminhada. Agora, a gente só vai de fato, assim, saber que houve um grande êxito quando esses encaminhamentos forem de fato executados.
Você ouviu a avaliação de Célia Souza, que é coordenadora do programa Mulher e Vida Rural da Casa da Mulher do Nordeste, aqui no território do Pajeú, avaliando a audiência pública acerca da Lei Maria da Penha e também das políticas para as mulheres no estado. E como Célia informou, foram tirados alguns encaminhamentos. A Câmara de Vereadores formulará um documento cobrando ao Estado a estruturação imediata, né, a estruturação técnica e humana da Delegacia da Mulher, solicitará ao Executivo o desmembramento da Secretaria da Mulher da reforma administrativa, né, que não tem previsão de acontecer, e articulará também um momento para que as organizações tenham conhecimento das ações que estão sendo executadas e dos recursos destinados para as mulheres, para as políticas para as mulheres no município de Afogados da Ingazeira. Nós vamos trazer uma música com Alcione e daqui a pouco a gente volta com mais informações dentro do programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Você que está na sintonia, na audiência, não saia daí. A gente volta em instantes para falar sobre o Fórum de Sustentabilidade do IFPE e também do bate-papo Dois Dedos de Prosa, que discutiu a questão da convivência com o semiárido na noite de ontem na Faculdade de Formação de Professores de Afogados da Engazeira, evento promovido pelo Centro Sabiá.
Olha, minha gente, a quem interessar, posso, eu vou logo avisando. Esse negócio de violência não tá com nada mesmo, sabe? Comigo não, violão. Na cara que mamãe me José Ruela, nenhum bota a mão. Se tentar me bater, vai se arrepender. Eu tenho cabelo na venta e o que venta lá, venta cá. Sou brasileira guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver, porque vai ficar quente a chapa. Você não vai ter sossego na vida, seu moço, se me der um tapa. Da Dona Maria da Penha você não escapa. O bicho pegou, não tem mais a panca de dar cesta básica, amor, vacilou, tá na tranca. Respeito afinal, é bom e eu gosto, saia do meu pé, ou eu te mando a lei na lata, seu mané. Bater em mulher é onda de otário. Não gosta do artigo, meu bem, sai logo do armário. Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho. Aqui o buraco é mais embaixo. A nossa paixão já foi tarde, canto pra subir, Deus a tenha. Se der mais um passo, eu te passo a Maria da Penha. Você quer voltar pro meu mundo, mas eu já troquei minha senha. Da linha malandra, eu te mando a Maria da Penha. Não quer se dar mal, se contenha. Sou fogo onde você é lenha. Não manda seu casco, eu te taço a Maria da Penha. Se quer um conselho, não venha com essa arrogância ferrenha. Vai dar com a cara bem na mão da Maria da Penha. Comigo não, violão. Encara que mamãe beijou Zé Ruela, nenhum bota a mão, hein. Se tentar me bater, vai se arrepender. Eu tenho cabelo na venta e o que venta lá, venta cá. Sou brasileira guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver, porque vai ficar quente a chapa. E você não vai ter sossego na vida, seu moço, se me der um tapa. Da Dona Maria da Penha você não escapa. O bicho pegou, não tem mais a banca de dar cesta básica, amor, vacilou, tá na tranca. Respeito afinal, é bom, eu gosto, saia do meu pé, ou eu te mando a lei na lata, seu mané. Bater em mulher, é onda de otário. Não gosta do artigo, meu bem, sai logo do armário. Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho. Aqui o buraco é mais embaixo. A nossa paixão já foi tarde, cantou pra subir, Deus a tenha. Se der mais um passo, eu te passo a Maria da Penha. Você quer voltar pro meu mundo, mas eu já troquei minha senha. Da linha malandro, eu te mando a Maria da Penha. Não quer se dar mal, se contenha. Sou fogo onde você é lenha. Não manda seu casco, eu te tasco a Maria da Penha. Se eu quero um conselho, não venha com essa arrogância ferrenha. Vai dar com a cara bem na mão da Maria da Penha. Comigo não, violão. Vamos evitar a confusão.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque.
Olá, eu aqui de novo. Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. homens dizem, não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que, que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens? Que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
Por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem, você não pode usar essa roupa, mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser.
Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha para proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
Você já deve ter passado por alguma situação dessa ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Já estamos de volta com o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. E a gente aproveita para mandar um grande abraço para toda a equipe da Casa da Mulher do Nordeste que está trabalhando e nos ouvindo nesse momento aqui no território do Pajeú e em Recife. Um grande abraço também para as mulheres que estão nas comunidades rurais na sintonia do programa Fala Mulher. E a Casa da Mulher do Nordeste participou esta semana do 2º Fórum de Sustentabilidade do IFPE, Instituto Federal de Pernambuco, Campos Afogados da Ingazeira. A casa montou um stand e teve a oportunidade de demonstrar e apresentar suas ações e projetos voltados para a sustentabilidade na região. Nosso programa esteve no Instituto e conversamos com a professora do curso de saneamento e coordenadora de pesquisa e extensão, Maria Farias, que fala sobre os objetivos do fórum. Maria, boa tarde.
Boa tarde, Juliana. Nós somos uma instituição de ciência e tecnologia, então a semana de tecnologia ela já é uma demanda por conta do nosso tipo de educação, que é uma educação tecnológica. Então, esse ano a gente está realizando a terceira semana aqui no Campus Afogados e estamos atrelando esse evento, está acontecendo paralelo, o 2º Fórum de Sustentabilidade do IFPE. Esse fórum, ele foi idealizado pela reitora justamente no sentido de discutir ações voltadas para a sustentabilidade, tanto social, ambiental e econômica. Cada ano ele acontece em um campus do Instituto e esse ano nós fomos agraciados para receber o Fórum de Sustentabilidade. Então, dentro do fórum, a gente tem uma programação bem ampla, que discute a questão não só ambiental, mas também social e econômica, e também faz o paralelo com a parte de tecnologia da semana. Então, assim, a gente... Dentro da programação da gente, a gente teve uma oficina de reciclagem, né, que atendeu um grupo aí de aproximadamente 40 pessoas que participaram dessa oficina. A gente tem os produtos, né, que o pessoal fez os puffs, fizeram vários produtos. E justamente a oficina de reciclagem, a gente pensando principalmente na questão ambiental. Mas para a gente não deixar só sustentabilidade ambiental, a gente tentou trazer outras atividades também, pensando principalmente na questão da sustentabilidade social e econômica da região. A gente sabe, a gente está vivendo um ano de seca, um ano de recessão, e quais são as alternativas que a gente tem para conviver com o semiárido, né? Então, dentro dessa temática de convivência com o semiárido, a gente trouxe uma mesa redonda, convidou as instituições que atuam na região do Pajeú, né? Dentre eles a Casa da Mulher do Nordeste, o Comitê de Bacias Hidrográficas do Pajeú, a Diaconia e o Projeto Dom Helder Câmara, que são nossos parceiros também, foram convidados justamente para trazer alternativas de convivência com o semiárido. Como é que nós podemos conviver nessa situação de recessão? Porque a gente sabe que a gente tem uma vulnerabilidade social muito grande aqui na região e as pessoas precisam de alternativas para poder se manter durante esse período de seca. Ainda dentro da programação, a gente teve também uma oficina de aproveitamento integral de alimentos, pensando justamente na questão social, né, da sustentabilidade social. A gente vê aí, né, o tanto de alimento que se perde, que é perdido nas feiras, às vezes um pedacinho está estragado e é perdido. Então a gente teve justamente também pensando nisso, né, como a gente aproveitar o máximo até para garantir a sustentabilidade, principalmente das classes mais vulneráveis. E ainda na programação, a gente tem a Feira de Agroecologia de Carnaíba, que é promovida, organizada pelo pessoal do Projeto Dom Helder, e a gente levou uma caravana, né, para prestigiar a feira. O objetivo principal, não só tirar o Instituto Federal dos muros da instituição, tá, a gente chegar mais perto da comunidade, e também a gente contribuir para a sustentabilidade dessas pessoas e trocar essa experiência, né, de uma feira agroecológica. Qual é a diferença de uma feira agroecológica para a feira comum? Então, a gente mostrar aos nossos alunos a diferença desse produto para o produto comum e também a gente interagir com a sociedade que está aqui ao nosso redor, que é atendido pelo IFPE Campos Afogados, que é toda a região do Pajeú que a gente atende. Então, nesse sentido, a gente focou, né, esse evento nessas três áreas de sustentabilidade social, econômica e ambiental e ainda a parte tecnológica com a programação paralela de tecnologia. Nós também, né, fizemos uma proposta de visita à barragem de Brotas, né, que a gente passar lá na barragem, ela é só um filete de água hoje, diferente do que a gente viu alguns anos atrás, a barragem sangrando. Então, nosso estudante que está aqui fechado no nosso muro, às vezes ele não sabe o que está acontecendo aqui tão perto, né? Então, a ideia dessa visita é dar aquele choque de realidade, né? Para a gente ver que a coisa está difícil, mas que a gente tem que ter uma alternativa para conviver com essa situação. Bom, então, o Instituto Federal, né, Campos Afogados, a gente quer agradecer todos que vieram prestigiar o nosso evento, a nossa Semana de Tecnologia, junto com o Fórum de Sustentabilidade. Agradecer aos nossos parceiros, né, que estiveram com a gente durante esses três dias de evento, né, a Casa da Mulher do Nordeste, o Projeto Dom Helder Câmara, a Diaconia, a Copagel e a Secretaria de Saúde, que estiveram com a gente aqui expondo os seus trabalhos, expondo suas atividades em estandes. Agradecer aos visitantes que vieram, né, aos nossos convidados, aos palestrantes que vieram contribuir para enriquecer o nosso evento. Convidar todos para o ano que vem, estar aqui novamente na Semana de Tecnologia e a gente no Fórum de Sustentabilidade em outro campus do Instituto Federal. E agradecer também, né, convidar vocês a voltarem em outro momento para conhecer o projeto que a gente tem. A gente tem o programa Mulheres Mil, que é coordenado pela professora Marta Magalhães. E a gente trabalha com mulheres da região e voltado principalmente para a questão da valorização da autoestima. É um programa de gênero, né, valorização da autoestima, da cidadania e desenvolvimento sustentável. Então está muito dentro do programa do Fórum de Sustentabilidade e tem muita afinidade com a Casa da Mulher do Nordeste, até por ser um programa de gênero. Agradecer mais uma vez a vocês, né, que estiveram aqui prestigiando nosso evento. Agradecer a Casa da Mulher por todo o apoio e colocar o Instituto à disposição da comunidade para qualquer dúvida e qualquer demanda que tenha que a gente puder atender.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque.
Agora, 2:16, você ouviu a professora Maria Farias, que é coordenadora de pesquisa e extensão do Instituto Federal e também professora do curso de saneamento. Ela avaliou os objetivos deste Fórum de Sustentabilidade e também da Semana de Tecnologia do Instituto. E como a Maria disse, foi inaugurada, né, a Feira Agroecológica de Carnaíba. Então, mais uma importante feira aí sendo inaugurada, a Feira Agroecológica na cidade de Carnaíba. Já temos em Afogados, em São José do Egito, em outros municípios e agora também em Carnaíba. E a gente segue com o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste.
Fique sabendo.
Fique sabendo, duas plenárias marcaram o encerramento do 3º Encontro Nacional de Agricultores e Agricultoras Experimentadores na manhã de ontem. Isso aconteceu na manhã de ontem. O encontro foi realizado no Garden Hotel, que é em Campina Grande, na Paraíba, e reuniu cerca de 300 pessoas que vieram dos estados, que são dos estados da Paraíba, Maranhão, Piauí, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais, além que são regiões aí do semiárido brasileiro. A troca de experiências foi o principal objetivo do 3º encontro. A ASA lançou na oportunidade a cartilha História de Quintais, a importância do arredor de casa na transformação do semiárido. Você lembra que nós informamos aqui no Fala Mulher, no mês passado, em outubro, né, que Afogados sediou o encontro preparatório de agricultores e agricultores experimentadores e nesta semana foi realizado o encontro nacional em Campina Grande, na Paraíba. Agora 2:18.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque.
Vamos trazer mais uma música e daqui a pouco a gente volta.
Como é lindo a gente ver a planta na rotação. É a vida que vem nascendo, rasgando as entranhas do chão. E o sertanejo se alegra, a esperança não morre mais. Que tem namoras de sonhos, para tudo não cega jamais. Cai a chuva, mata a sede da planta, e o sol vem beijar. Mesmo assim, toda noite tem reza pra Deus ajudar. O suor da fonte do lavador, como se fosse uma gota de orvalho na face da flor. A recompensa é farta, a rosa por fim florescer. Quem tem namorado de sonhos, semente jamais se perdeu. Cai a chuva, planta que o sol vem beijar.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa.
De volta com o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. E em comemorações pelos seus 20 anos, o Centro Sabiá promoveu o bate-papo Dois Dedos de Prosa na noite de ontem, na Faculdade de Formação de Professores de Afogados em Gazeira. Na oportunidade, fora lançado o livro Vozes da Convivência com o Semiárido. A discussão reuniu o bispo Dom Egídio Bisol, o presidente da FETAP, Doriel Barros, agricultoras, agricultores, estudantes e professoras e professores da faculdade. Nós conversamos com a professora da UAST, Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professora Laetícia Jalil, com a diretora da faculdade, Fátima Oliveira, e com o coordenador-geral do Centro Sabiá, Alexandre Henrique Pires. Vamos ouvir o que disseram essas três pessoas a respeito do evento e do lançamento desse livro, que reuniu, na verdade, um conjunto de entrevistas que o programa do Centro Sabiá realiza, o programa Em Sintonia com a Natureza, que inclusive é veiculado aqui pela Rádio Pajeú, todos os domingos às 6h30 da manhã. Então, uma série de entrevistas que foram produzidas acerca da convivência com o semiárido. Essas entrevistas foram transformadas aí em um livro que foi lançado na noite de ontem na faculdade. Vamos ouvir a entrevista que fizemos ontem com a professora, como eu já disse, Laetícia Jalil, da UAST, e também com a dona Fátima Oliveira, da faculdade, e com Alexandre Henrique, que é coordenador-geral do Centro Sabiá. O Centro Sabiá realizou na noite desta quinta-feira, em Afogados, na Engazeira, o bate-papo Dois Dedos de Prosa, Vozes da Convivência no Semiárido, uma discussão que reuniu o bispo Dom Egídio Bisol, que é da Diocese de Afogados da Engazeira, e o presidente da FETAP, Doriel Barros, além de professores, alunos e alunas da faculdade, da FAFOPAI, também outras representações da sociedade, agricultores e agricultoras que vieram neste momento discutir essa questão da convivência com o semiárido. Nós vamos conversar com as pessoas que estiveram presentes aqui. A professora Laetícia Jalil, que é da Faculdade da Universidade Rural de Pernambuco, campus Serra Talhada, participou dessa discussão, uma discussão importante puxada aí pelo Centro Sabiá, que é essa questão da convivência com o semiárido, professora.
Eu acho que é muito importante, né? A gente tem que levar essa discussão não só para dentro das universidades. A universidade é um espaço importante, mas que a universidade possa multiplicar isso, né? Nas comunidades, com as crianças, enfim, uma faculdade de formação de professores tem esse papel. Então está de parabéns o Centro Sabiá, de parabéns à faculdade aqui de Afogados da Engazeira, e a gente está lá em Serra Talhada com inveja, porque a gente não conseguiu levar ainda para dentro da UAST ainda, mas a gente vai levar.
E a professora trouxe uma discussão que é bem importante, que é essa questão da preservação, da economia dos recursos naturais. A gente estava falando a respeito da doutora do Pajeú, aí a professora questionou, será que resolve o problema dessa falta de água no futuro?
Não, eu não tenho dúvida que não resolve, né? Enquanto a gente continuar maltratando a nossa natureza, né, a nossa mãe, ela assim é a nossa mãe, eu não tenho dúvida de que isso não resolve. Isso é um paliativo, né? O Rio São Francisco está gritando, né, por socorro. A gente tem aí outras experiências, por exemplo, o Rio Pajeú está agonizando também, pedindo, né? Já faz tempo, a gente tem aí vários movimentos tentando salvar o Rio Pajeú e não tem acontecido nada. Então eu acho que a sociedade tem que trazer essa discussão e a gente tem que cuidar da nossa mãe natureza, né? Não é um recurso para o capital. A natureza é a nossa mãe, é quem nos alimenta, é da onde a gente sai e da onde a gente vai voltar. Então a gente tem que acabar com essa lógica de que a natureza é uma fonte de matéria prima e de recursos naturais para o capital. Ela não é isso.
A professora também trouxe a discussão acerca do papel das mulheres, da importância das mulheres nessa questão da convivência com o semiárido.
Sim, as mulheres, elas têm um papel determinante, inclusive na seca elas sofrem, né, duplamente ou triplamente, né? Elas sofrem porque estão vivendo esse momento de seca duro, e elas sofrem porque os maridos viajam, elas assumem sozinha a direção da casa, elas assumem, né, a dupla jornada de trabalho, o cuidado com a casa, o cuidado com a roça, o cuidado com a propriedade. Elas não têm acesso à política, né? Elas ficam, enfim, eu acho que a gente não pode pensar hoje em meio rural, no semiárido, sem entender a importância do papel da mulher, inclusive na manutenção desse modo de vida no meio rural. Quando o homem migra, a mulher fica, né? As crianças ficam. Então a gente tem que ter um olhar diferenciado. A seca, ela responde também às relações de poder. E as mulheres estão subsumidas, né, invisibilizadas também nisso. Então, quando a gente fala de seca, não é igual para um homem que é igual para uma mulher.
Vamos conversar também com a diretora pedagógica da Fafopai, professora Maria de Fátima Oliveira, professora Fátima, como é conhecida, que fala da importância dessa discussão trazida pelo Sabiá aqui para o ambiente acadêmico, professora.
Realmente, foi bastante significativo este evento acontecer aqui na Faculdade de Formação de Professores, tendo em vista da necessidade e da urgência de se discutir. E como foi discutido durante todas as palestras, as falas, que não é para ser, que a discussão é a convivência com o semiárido e não o combate à seca. Então essa discussão foi trazida para esse ambiente acadêmico e isso fortalece mais ainda a necessidade que, enquanto instituição de ensino, de formação de professores, a gente tem que pensar e repensar a nossa grade curricular e, a partir das disciplinas que trabalham com essa temática, investir mais no trabalho de conscientização com os nossos estudantes e que esses estudantes também levem essa discussão para suas famílias, suas casas, seus ambientes de trabalho, que há uma necessidade dessa consciência de se conviver com a seca. Como foi colocado, várias pessoas que falaram, colocaram, a questão não é a seca, mas é como conviver com ela, porque outras tantas regiões, como podemos citar Israel, que tem menos, recebe menos chuva, tem o clima é bem mais seco do que o nosso e consegue conviver sem problemas com essa questão da seca. Então o problema nosso é realmente de políticas, como foi falado, de políticas que atentem para este problema, para essa discussão, para resolver. E também a conscientização de cada um de nós em não desperdiçar água, em tentar criar alternativas, como a gente já sabe que tem várias iniciativas por aí, de criar alternativas dessa convivência com o semiárido.
E nós vamos conversar agora com o coordenador-geral do Centro Sabiá, Alexandre Henrique Pires, que fala sobre esse momento, esse bate-papo Dois Dedos de Prosa, realizado na faculdade aqui em Afogados da Ingazeira, reunindo aqui alunos, professores, agricultores, agricultoras. Tivemos também o bispo Dom Egídio, o Doriel Barros, que é presidente da FETAP, e trazendo, Alexandre, uma discussão que tem que estar pautada. Não combater, mas conviver com o semiárido. E como conviver enfrentando aí anos de seca?
Então, eu acho que o livro, que é uma coletânea de várias entrevistas com pessoas de várias áreas de conhecimento, é sobre a convivência com o semiárido, aponta algumas pistas para essa pergunta. E aí eu arrisco dizer que discutir nos espaços de formação, nas faculdades, nas universidades, nas associações, nos clubes, nas cooperativas, nas reuniões comunitárias, nas escolas públicas, o tema do conhecimento para conviver com o semiárido. A convivência com o semiárido pressupõe conhecer a região, conhecer a caatinga, conhecer o solo, as plantas, os animais, a riqueza que a gente tem da nossa biodiversidade da caatinga, né? Conhecer e valorizar as tradições culturais, o conhecimento que as pessoas têm, as pessoas mais idosas têm sobre esse lugar. Isso é a estratégia fundamental para que a gente consiga avançar no debate sobre a convivência com o semiárido. E claro, isso tudo se insere num contexto que é de negação da lógica do combate à seca, porque a seca é um fenômeno natural, isso está mais do que comprovado, e que historicamente a gente teve um conjunto de ações públicas ou de visões acadêmicas da pesquisa, do ensino, que de certa forma contribuíram para a construção de uma visão do campo, da população camponesa, do semiárido como uma população, como um lugar, inclusive, o semiárido como um lugar inóspito, um lugar que não era possível as pessoas, que não é possível as pessoas viverem. Eu acho que o conjunto de estratégias que a ASA, a articulação do semiárido, através das várias organizações que atuam na ASA, dos movimentos sociais de um modo geral, vem construindo, tem provado para a gente que é possível conviver com o semiárido, viver nesse lugar, que não é um lugar somente de trabalho, mas é um lugar de vida, e viver bem, viver gerando renda, se alimentando bem, em harmonia com a natureza, né, se organizando politicamente. Então acho que é isso, a gente precisa pensar que a convivência tem essas dimensões e elas são importantes de estar presente nas várias discussões, nos vários debates, nos vários espaços.
E quanto ao livro, a gente sabe que surgiu aí a partir dessa discussão, dessas entrevistas que foram produzidas, né, para o programa de rádio do Sabiá. Mas como é que se deu esse processo de formação, de produção do livro, de edição, até chegar a nós? E foi um livro bastante aprovado. Então, fala um pouquinho a respeito da história desse livro.
Então, o livro tem uma história num programa de rádio. O Centro Sabiá tem um programa de rádio chamado Em Sintonia com a Natureza, na Rádio Pajeú. E esse programa, que tem a idade do Centro Sabiá, 20 anos, né? A gente fez um conjunto de entrevistas com várias pessoas sobre a seca, isso no ano de 2012. Mas, ao mesmo tempo, como a comunicação é uma estratégia, é um campo de muita valorização por parte de nós, do Centro Sabiá, para a nossa estratégia de atuação, a gente fez as entrevistas para o programa de rádio, mas também transcrevemos essas entrevistas e publicamos elas no nosso site. Ao analisarmos as entrevistas, a gente percebeu que tinha uma riqueza muito grande e que tinha muita gente que precisava ter acesso a essas informações e que não são pessoas que talvez não escutassem o programa de rádio. Ou seja, a gente tentar chegar aos vários públicos através de várias ferramentas da comunicação. Então, a partir disso, a gente disse, opa, vamos então aproveitar a riqueza dessas entrevistas e vamos publicar um livro comemorativo aos 20 anos do Centro Sabiá, mas também provocador do debate sobre a convivência com o semiárido, que é algo que nós, ao longo desses 20 anos, a gente vem contribuindo. Então, as entrevistas foram para o programa de rádio, foram para o site e viraram livro. Essa é um pouco da história. A gente convidou o Edna Galindo, que é uma pessoa amiga do Centro Sabiá, psicóloga, fez uma dissertação de mestrado sobre a autonomia da ASA, né, como uma rede da sociedade civil. E essa aproximação de Edna com o Centro Sabiá, com o tema da convivência com o semiárido da ASA, nos levou a convidá-la a fazer a organização desse livro. Então a gente teve uma leitura a partir do olhar dela, né, para essas entrevistas, de ajustes, devolvemos esses documentos para os entrevistados, entrevistadas, e depois a gente formatou nesse livro, que tem o apoio de Misério, que é uma agência da cooperação internacional que apoia o Centro Sabiá. A partir disso a gente pensou num lançamento e num lançamento que acontecesse numa região do semiárido de atuação do Centro Sabiá. E aí foi quando, num diálogo com o padre Josenildo e Fátima Oliveira, né, diretora aqui da Faculdade de Afogados da Engazeira, eles me provocaram a pensar nessa ideia de lançar o livro aqui na faculdade. Então nós aceitamos de pronto, porque achamos que esse é um espaço muito rico em função de ser um espaço que tem como público principal professores e professoras, ou futuros professores e professoras. Então, discutir esse tema com quem também vai formar era bastante estratégico. E aí a gente combinou essa atividade para esse dia, que foi muito bonito, que foi um momento muito rico de interações e de contribuições das várias pessoas.
E entre as diversas pessoas que contribuíram para a construção desse livro, o bispo diocesano, Dom Egídio, também deu a sua contribuição falando a respeito aí da convivência com o semiárido, Alexandre.
Pois eu acho que quando a gente fala de convivência com o semiárido em Pernambuco especificamente, eu não vou me dirigir a outras regiões, mas em Pernambuco, É inegável a contribuição que a Diocese de Afogados da Ingazeira deu ao longo das décadas, né, que a gente enfrenta ou que a gente se constituiu enquanto diocese. Então eu acho que a contribuição da Diocese de Afogados da Ingazeira, que nesse momento se deu através de Dom Egídio, tanto na entrevista para o programa, quanto nesse momento de lançamento do livro, é fundamental, porque a igreja cumpre um papel, que é um papel pastoral, sem dúvida nenhuma, acho que esse é o principal papel da igreja, mas esse papel pastoral é também um papel de uma pastoral viva, né? De uma pastoral que discute a partir da realidade, a partir dos contextos que as pessoas, que prega a palavra a partir do contexto das pessoas, a partir do contexto que as pessoas vivem, em que elas estão inseridas. Então essa contribuição é riquíssima. Eu fiquei muito feliz com a vinda dele para esse momento, aceitou o nosso convite de pronto. De Doriel Barros, presidente da FETAP, que tem uma agenda muito intensa de reuniões e de viagens, e também se propôs a vir e aceitou o nosso convite. Então acho que foi um debate muito bacana, sobretudo porque veio também do grupo, das pessoas que vieram para o lançamento, né? Se sentiram provocadas a discutir o tema.
Alexandre Henrique, coordenador-geral do Centro Sabiá, muito obrigada pela entrevista e mais uma vez parabéns.
Eu que agradeço pela oportunidade e estamos aí para provocar e continuar fazendo essa discussão.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Fique sabendo.
Domingo, dia 3 de novembro, é o dia da instituição do direito e voto da mulher. O direito ao voto feminino foi instituído no dia 3 de novembro de 1930 pelo então presidente da República, Washington Luiz. Após anos de lutas e reivindicações, para homenagear as mulheres que batalharam para conquistar o direito à cidadania. No dia 3 de novembro é comemorado o dia da instituição do direito ao voto da mulher.
Agenda.
Informando que no dia 13 deste mês, a Casa da Mulher do Nordeste lança o projeto Mulheres na Caatinga, que será executado pela Casa da Mulher em 10 municípios do Pajeú e em Mirandiba. O projeto é patrocinado pela Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental. O objetivo é recuperar áreas degradadas da Caatinga. O lançamento será às 9 horas da manhã no Centro Estela Maris, em Triunfo. Na semana que vem, o programa Fala Mulher trará mais informações sobre o projeto. Projeto Mulheres na Caatinga, um patrocínio Petrobras através do programa Petrobras Ambiental. A gente informa também que no dia 31 de outubro, portanto esta semana, iniciaram-se as atividades do projeto Exercícios do Olhar, Olhando e Refletindo a Comunidade, promovidas pelo SEAS Rural em Palmares. O primeiro módulo formativo contou com a presença de mulheres jovens da região e teve como meta estimular o pensamento crítico reflexivo de jovens da Mata Sul de Pernambuco sobre a situação política, econômica e social enfrentada pela população jovem daquelas comunidades, possibilitando a construção da autoimagem do ser jovem. A proposta é que esses jovens possam identificar as violações de direitos enfrentados por elas e eles em seus territórios, utilizando tecnologias e conhecimentos técnicos de comunicação com base na fotografia, desenvolvendo neles habilidades que possam gerar renda. A informação é de Domênica Rodrigues, que é do Convênio Mulheres Populares e Diversas, do qual a Casa da Mulher do Nordeste faz parte. Informamos também que no dia 26 deste mês, a Casa da Mulher participa de um intercâmbio do programa Uma Terra e Duas Águas, o P1+2, no estado da Paraíba. 15 agricultoras e agricultores de Tabira, São José do Egito e Solidão e duas técnicas da Casa da Mulher irão fornecer experiências de convivência com o semiárido no município de Teixeira. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Um grande abraço. A gente volta na próxima sexta-feira, a partir de 13h30, aqui na Rádio Pajeú. Lembrando que o Fala Mulher é produzido pela Assessoria de Comunicação da Casa da Mulher do Nordeste.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta. E
só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Nossa, choque.